Entrevista da semana.
O Ministério Público de Santa Catarina participou da primeira reunião ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos. O evento aconteceu em Salvador, na Bahia, e foi promovido pela COPEVID, Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Quem representou o MPSC foi a promotora de justiça Suzana Perim Carnaúba, que é nossa entrevistada da semana. Promotora, quais os pontos a senhora destaca dessa participação na COPEVID?
Observou-se que a maioria dos estados não possui nos ministérios públicos um núcleo específico de combate à violência doméstica e familiar, porque é uma lei que não se restringe só à área criminal, ela também é multidisciplinar, ela requer um outro olhar sobre a situação. E foi sugerido para o GNDH, né, que é o Grupo Nacional de Direitos Humanos, que oficie os estados a fim de que eles promovam um núcleo especializado no combate à violência doméstica e familiar. Porque tem que ter esse olhar diferenciado que não se resume só à área criminal, não se resume só aos direitos humanos, e é uma situação muito crescente no Brasil, infelizmente.
Ok. E, na sua opinião, qual que é a importância desse debate em nível nacional?
A importância é porque o combate à violência doméstica e familiar está sendo realizado cada vez com mais frequência e mais profundidade. E nós temos também contato com as realidades do Brasil todo, que são diferentes entre si. Então, o que hoje em Santa Catarina pode ser, para a grande maioria das mulheres, uma ameaça, uma situação, pode não ser a mesma situação sofrida pelas mulheres de Rondônia, de Roraima. Então, tem as peculiaridades de cada estado. Então, quando você troca esse tipo de informações, o Brasil ganha e o combate ele acaba se tornando mais forte e também para a formação de políticas públicas. Então, é importantíssimo você ter esse tipo de conversas, você ter esse tipo de análise, mesmo porque o Brasil é muito grande, mas as políticas públicas podem daí sair uma situação que sirva para todas as vítimas.
Promotora, e durante o evento foram discutidos temas relativos ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, como o caso do formulário de avaliação do risco FRIDA. O que é este formulário e qual é o objetivo dele?
Esse formulário, ele é uma situação que está sendo ainda implementada, então ela não está ainda completa sobre isso e nem o COPEVID se manifestou ainda favorável ou não, tanto é que vai ser estudado mais adequadamente, muito embora ele já esteja sendo aplicado nos casos de violência e que são comunicados via o 180. Então, eles já são utilizados nessa situação e encaminhados para suas comarcas, enfim, né? E é no sentido de mensurar as possibilidades e até para ficar mais tranquilo para poder se aplicar uma medida protetiva. Porque às vezes a mulher, a vítima, ela nem tem noção do quanto as ameaças podem ser realmente reais. Elas ficam naquela ideia de que não, ele nunca poderia fazer isso. E a partir do momento que você aplica esse formulário, você tem indicativos da possibilidade de realmente ele praticar essas violências ou não. Mas se bem que, deixar bem claro, é uma situação que não é de todo objetivo. O formulário diz que não é nada muito relevante, isso não significa que no dia seguinte ele não apareça com uma faca e não mate a mulher. Então, assim, são situações a serem levadas em consideração junto com o caso em específico. Nada para ser, assim, analisado de forma abstrata. E o nosso Estado, ele já tem um formulário próprio que observa as nossas situações do nosso Estado. Então, por hora, não será aplicado esse formulário FRIDA.
E que está funcionando.
E que está funcionando.
Em relação ao Ligue 180, que é o canal de denúncias de violência contra a mulher, qual que é a importância deste canal?
É muito importante, porque normalmente essas vítimas de violência doméstica e familiar, elas estão numa situação, num ciclo de violência, que às vezes elas não têm nem força e nem condição psicológica para poder denunciar a própria violência. Então, a partir do momento que isso é anônimo, então o vizinho pode fazer, o professor pode fazer, qualquer um pode fazer, então facilita essa situação. E ela mesma, quando ela faz, porque ela também não está impedida de fazer isso, ela se sente mais segura porque, em tese, ela não precisou ir para a delegacia, então o agressor não vai saber que foi ela. Então, essa situação é extremamente importante e faz muita diferença.
Foi criado também um grupo de trabalho para desenvolver um projeto de lei a respeito da criação de um instrumento de proteção integral à vítima de violência doméstica e familiar. Eu queria que a senhora explicasse para a gente sobre o grupo.
Esse grupo foi um grupo dentro do COPEVIT que foi formado para discutir a possibilidade de você, conversando com a vítima, poder discutir a viabilidade de você suspender o processo, desde que dado, então, essas garantias, desde que você consiga protegê-la, a fim de que não prescreva os processos. O que se está dizendo, em outras palavras, é que o CNJ mesmo já declarou que, em média, um processo de violência doméstica demora 3 anos. Como a pena é muito pequena, em muitas comarcas, inclusive do nosso estado, eles acabam prescrevendo. Então, o processo corre, no final ele é condenado, mas não é executada a pena dele, porque o processo prescreveu, né? Não se pode mais fazer nada, e às vezes nem é por demora. A quantia de processos, o volume que faz com que isso aconteça, não é nem assim, culpa do judiciário, culpa do Ministério Público, culpa da delegacia, é a quantia de processos que se chega. Então, a média que se teve no Brasil é que demora 3 anos. Então, para que isso não aconteça, que as vítimas percebam que ela foi fazer a denúncia e que isso vai dar um resultado e, ao mesmo tempo, ela vai continuar protegida, então é esse estudo para que você aplique esse dispositivo que a gente está estudando ainda e, então, você consiga ter efetividade e proteção para as vítimas de violência doméstica.
Então, promotora, para a gente finalizar, em Santa Catarina, como que é o trabalho do Ministério Público em relação ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher?
Em Santa Catarina, nós temos, então, uma única promotoria que fica na capital, que trabalha exclusivamente com violência doméstica. E lá, então, são duas promotoras que trabalham com isso. Mas nas demais comarcas, sempre um promotor que trabalha com violência doméstica, mas que divide outras atribuições. Então, eu acho que em algumas situações nós deveríamos repensar isso, porque não são só números, não são só inquéritos, processos, enfim. A Lei Maria da Penha, ela é multidisciplinar. Ela depende muito do que o promotor vai conseguir atuar, porque às vezes só conseguir uma condenação não se resolve e nem modifica a realidade do que aconteceu e está acontecendo. Então, seria interessante que tivessem mais promotores exclusivos com violência doméstica, a fim de que ele possa, inclusive, implementar políticas públicas em benefício dessas mulheres que sofrem essa violência familiar por parte, normalmente, dos seus companheiros ou maridos.
Eu agradeço a sua participação aqui na rádio do Ministério Público de Santa Catarina.
Eu que agradeço.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.